Audiobook grátis apresenta. João disse-me vagamente todo o passado de Jesus, em palavras simples, mas penetradas de fé e de desejo. Eu reconstruí então, em espírito, a vida obscura de Jesus, vi-o, pela intuição, em Nazaré, educado por aquela doce paisagem da Galileia, sob a influência do Carmelo, das serras do Tabor e das terras patriarchais. Eu tinha ali viajado, e muitas vezes me tinha sentado num rochedo, nas alturas de Nazaré. Se algum lugar há no mundo em que o homem sinta a estreiteza da vida civil, a instabilidade dos interesses, o contingente fugitivo das afeições e dos desejos, é ali, naquele vasto e sossegado horizonte, em que parece que o céu exerce mais profundamente a sua atração infinita sobre a alma captiva. Que pomares, que prados, que humanas águas, que aldeias delicadamente adormecidas entre as figueiras e as vinhas. E eu via Jesus, imaginando, esperando, naquele úmido paraíso da Galileia e nas suas montanhas queridas, de belas formas amorosas. Vi-o com seus primeiros amigos, já possuído da ideia do seu Deus, entrando a falar nas sinagogas, correndo às aldeias, ajudando as pescas, dormindo nos largos terraços sob a luz das estrelas tão belas, tão expressivas como na velha chaldeia chamando os que encontrava para que o amassem, acariciando os fracos, e dando-se a si e ao Deus interior que o habitava em alimento às almas infelizes. Os de Jerusalém, que nunca saíram das suas estreitas e duras ruas, e apenas têm visto da natureza suas colinas calvas e os seus vales cheios de mortos, riem quando se lhes fala na natureza do norte, na fecundidade da Samaria e da Galileia e na excelência daquela gente. Pois, se Jerusalém tem de ser erguida das suas choradas humilhações, será por alguém vindo do lado das aldeias e dos lagos da Galileia. Esta Jerusalém áspera, seca, toda de pedra e de indiferença, só fará espíritos estreitos, fariseus argumentadores, escribas e lapidadores d'homens. O sangue de Judas Galanite, de Hilel, do filho de Sirach, de Gamaliel, de todos os homens justos do nosso tempo, é parente da seiva das árvores da Galileia. Uma elevação ideal sai daquelas sombras e do rumor daquelas águas. Jerusalém será a lei, a autoridade, a sabedoria, a habilidade, a astúcia, mais a Galileia será a virtude e o sacrifício. Ali não há cidadãos, há as pequenas aldeias sírias que eu amo, onde as mulheres têm o seio pacífico, os homens a força serena, e até os pequenos burros têm um olhar doce, em que parece habitar uma resignação humana. Tudo é fecundo, bem cultivado, a abundância impede a hostilidade ao imposto, a avareza, a economia áspera, qualidades de Jerusalém. Ah! Laminas douradas do templo, túmulos gregos dos Herodes, com relevos de folhagens, como eu vos dera por um dos pequenos regatos azulados, que dormem e sonham, na espessura amada das searas de Chorazim. Porque não conheço melhor alegria, do que andar pelas estradas da Galileia, vence os casais escurecidos pelas sombras das figueiras, das vinhas, os pomares de nogueiras, de romãzeiras estreladas de vermelho, vai-se numa fresca espessura povoada de aves gloriosas. Quando se está fatigado, senta-se a gente diante de uma porta, à sombra de um cedro, bebe-se o vinho de Safed, olham-se as formas languidas das montanhas, conversa-se com as mulheres que vêm da fonte, todas frescas, cantando os cantos do tempo de Salomão. E não se encontram fariseus, nem escribas, nem saduceus, nem herodianos. Era ali que Jesus vivia, falando pelos campos, pelos casais e nas sinagogas, ali devia ser escutado, não tinha sábios da lei para o contradizer e para o injuriar, e podia-se penetrar do encanto de dizer a verdade ao simples. O que João me contava da doce vida do lago de Tiberiade enchia-me de uma afeição inefável pelo doce mestre. Eu conheço bem o lago de Tiberiade, todo o país de Genezaret, muitas alvoradas andei pelas suas aldeias e pelos caminhos das suas vilas. Ai! Magdala, Chorazim, Betsaida, margens do lago, lugares que eu choro, hoje, velho, seco, pálido de saudades pela força do meu peito e pela altura da minha esperança. Ó arvoredos sonoros de Genezaret, todos cortados de água, onde os meus pés faziam erguer as rolas. Ó caminho estreito do rochedo, cheio de musgos. Ó rio salgado, que nasces ao pé do lago e logo no lago cais, e que eu tantas vezes comparei ao meu ser fugitivo. Ó margem do lago, cheia de tamarindos, onde a água, tão azul como os olhos das mulheres de Tiro, vem terminar sem ondas, sem aflições, nas ervas verde-negras. Ó Galileia, se as ideias moças, que trago mortas dentro do meu peito, as pudesse sepultar fora de mim, escolheria a tua relva, ó terra de Neftali. Jesus e os seus amigos viviam ao pé do lago, da vida de pescadores. Aquele clima é tão doce, tão afável, que o homem pouco pensa no seu corpo. Assim, de dia pescavam, de noite dormiam na areia, sob as estrelas, ao rumor da água. Jesus pescava, ou falava numa barca, no sossegado embalar da água, aos seus companheiros de rede, assentava-se às vezes sobre as colinas, que são de uma viva liberdade dar e de luz, e cercado dos simples pescadores, de mulheres, de crianças, pregava-se a si, ensinava o seu coração, falava das esperanças do reino de Deus. Ele amava tudo o que era delicado, as mulheres, as crianças, os lírios, as aves. A sua palavra era, assim, tão suave como os olhos das crianças, tão pacífica como o caminhar dos regatos. Ele pedia apenas que o amassem, e não tinha razões inflamadas de profeta. Ele era o centro de todo o amor na verde Galileia, dava esperança às almas, dizia a vinda do Senhor, o fim das lágrimas, as glórias do pobre. O céu é do simples, dizia ele. Os que choram serão consolados, os miseráveis possuirão a terra. Tendes fome e sede de justiça? Vinde a mim, sereis saciados. Sede pacíficos, sede puros. Se vos perseguirem no reino da terra, abrir-se-vos-á o reino do céu. Segui-me, segui-me. E seguia-no, abandonavam os campos, as hortas, os barcos, os casais, as crianças amavam, as mulheres iam presas da luz imortal dos seus olhos. Todos queriam errar com ele pelo país de Genezaret, comendo os frutos casuais dos pomares, bebendo como as reses no fio dos regatos. Ele explicava a Deus de um modo novo, ninguém o conhecia melhor, ele era a consciência viva de Deus. O seu Deus não era Jeová, amigo de Israel, inimigo dos homens, não era o ser solitário, tenebroso, irritável, o seu Deus era o Pai, o Consolador, o Purificador, o Eternamente Sereno, o Eternamente Justo. O Mestre pregava a fraternidade entre os homens, o perdão, a caridade, a humildade, a grandeza, a poderosa virtude do sacrifício. Se vos ferirem, oferecei-vos; se vos odiarem, amai; e se vos perseguirem, orai. Que mérito há em amar os que nos amam? Uma coisa que singularmente me tocava no ensino que João me repetia. Era a condenação dos usos do templo, dos zelos devotos dos fariseus. Com efeito, para que são tantas purificações, tantos cilícios, tantos usos de piedade? Para que hão de os fariseus trazer nas suas túnicas as tiras de papirus, que são o sinal da devoção, e para que dão a esmola, de pé, nas escadarias do templo, gritando, e elevando a moeda, quando tu deres a esmola, dizia o mestre de Nazaré, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. E esta palavra enchia-me o coração. E alegrava-me o saber que ele não era com os mais profetas, não se retirava para o deserto, não se emagrecia em jejuns, não rasgava os seus vestidos, não se feria nas rochas agudas, vivia como um simples e como um pobre, e se procurava às vezes os lugares retirados, e amava as montanhas, é que aí estava mais na fraternidade dos seus, e no coração de Deus. João falava-me das mulheres que o seguiam, e eram Joana, mulher de Cousa, Salomé, Maria de Cleopas e Maria de Magdala, que eu conhecia do Acra, em Jerusalém. Maria de Magdala, aí em Tiberiade, tinha tido uma vida apaixonada e impura, uma exaltação inexplicável era a essência daquele ser. Tinha espasmos, contrações, entusiasmos perturbados, julgava acalmar a impetuosidade da sua natureza febril pelo amor dos homens, ligava-se com os doutores notáveis de então, penetrava em discussões e explicações da lei, depois andava cercado de fariseus e envolto em devoções, mas tinha o amor dos estofos, e todos os dias chorava. Era uma alma inquieta que buscava alguma coisa. Tudo o que fazia era com paixão, a cultura das plantas raras, a criação das moreias em reservatórios, a composição de aromáticos, o estudo das ervas, tudo tratava, ardente e enfastiada. Doente, pobre, foi para Magdala. Aí viu Jesus, pregando. Seguiu. Adorava a doutrina do Mestre, e amava a sua figura delicada e bela. Tinha, porém, fortes impaciências, erguia discórdias com os discípulos, retirava-se para o deserto. Mas voltava, porque a sua dedicação suave pelo Mestre era maior, e domava sua tenebrosa e confusa natureza. Gostava de derramar perfumes no corpo de Jesus e de lhe coser a túnica franjas de tiro. Jesus, de resto, aceitava na sua companhia as mulheres transviadas, os publicanos, todos os pecadores. Tal era Jesus, segundo João. Eu estava cheio de admiração. Demais, dizia eu, aquele homem que eu vi no templo, com as indignações de Isaías, é pois suave como o céu da Galileia? Realmente, uma raça tão humana, tão simples, tão abundante, tão pacífica poderia dar um profeta irritado? O mestre é apropriado Sura, dizia-me João. De onde vinha então aquela cólera, aquele gesto de Messias vingador? Desde quando é ele assim? Perguntava eu a João. Dizes bem. O rabi mudou desde que chegou a Jerusalém.